Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, estamos começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 4 de julho. Vamos chamar aqui o nosso amigo Fred Menezes. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Estamos aqui nervosos, aqui esperando
assistindo o jogo do Flusão,
final de jogo aí do Fluminense, né? Uhum. Todo mundo atento. Acho que os ouvintes do Gabriela Esportiva
também estão,
do futebol,
né?
Todo mundo colado. Jogo muito nervoso, meu amigo.
Terminou o jogo.
Finalizado agora, 2-1. Um jogo espetacular também. Então a gente vai. Hoje vamos trabalhar. Zé Maria tá nervoso aqui porque vai deixar de torcer o Vasco para agora torcer pro Fluminense, porque o Vasco tem dado muitas tristezas. E o Fluminense com certeza muitas alegrias.
Boa noite, Café. Boa noite. Fluminense é o primeiro clube brasileiro, né, a garantir a sua presença nas semifinais do Mundial de Clubes. E depois de um primeiro tempo, Fred, em que o Fluminense deu uma aula tática, um time organizado taticamente, no segundo tempo não. No segundo tempo chegou em determinados momentos a ser ataque contra defesa. Mas o Fluminense se superou, gente. É um Fluminense que chegou com uma postura diferente, coisa que a gente não via. Como é que um elenco muda de água para vinho, né? De uma competição que disputava aqui com altos e baixos no Campeonato Brasileiro, entendeu? E de repente chega no Mundial de Clubes com uma intensidade forte, entendeu? Um time que deixou o Brasil, né? Garantiu a presença do Brasil, o primeiro clube brasileiro nas semifinais, e se o Palmeiras fizer o resultado mais tarde, teremos uma final, uma semifinal de dois clubes brasileiros.
Nós vamos torcer muito aí que isso aconteça, né? E tem outra coisa, né, Zé? O Fluminense, ele passou um ano muito difícil, um ano passado, porque tinha um técnico que venceu tudo, né? Quer dizer, venceu o campeonato da Libertadores, campeonato brasileiro como técnico do Fluminense, mas tinha um estilo de jogo. E ele acabou não conseguindo, quando o Fluminense começou a não obter bons resultados, ele não conseguiu ter o plano B, né? Fazer essa modificação. E, claro, o Fluminense, com muita luta, com a chegada de Mano Menezes, conseguiu se manter na Série A do brasileiro, acabou se classificando aí, venceu a Recopa antes disso, né? Mas ele conseguiu se manter na Série A. E disputando torneios, não se classificou para a Libertadores, mas encarou aí esse campeonato mundial aí com uma grande competição do ano. E Renato Gaúcho, na chegada de Renato Gaúcho, começou a fazer alguns bons jogos, melhorou muito. E o que eu acredito é que Renato agregou muito o grupo, uniu o grupo. E está fazendo jogos com estratégias diferentes de como o Fluminense vinha atuando, coisa que o Fernando Diniz não conseguiu enxergar que precisava mudar. E o Fluminense fez esses últimos dois jogos aí com jogos estrategicamente montados para chegar a um resultado positivo. Foi assim no jogo difícil, último jogo muito difícil, mas o Fluminense acabou vencendo a partida por 2-0. Hoje começou bem a partida também, num jogo muito estudado, tenso, porque a outra equipe também, o Al Hilal, jogou praticamente com um jogo muito parecido, né, com o que o Fluminense estava esperando. Eles esperam o jogo acontecer para numa roubada de bola, uma equipe muito rápida, e o Fluminense não deu chance no primeiro tempo. Então fez 1-0 no primeiro tempo, num gol muito bonito de Martinelli, mas começou o segundo tempo tomando um gol, né, numa bola cruzada, alçada na área, uma bola que sobrou lá para o centroavante, baiano, né, daqui de Itapetinga, e acabou empatando o jogo ficou difícil, o Fluminense sentiu um pouco o gol, mas logo depois começou a se encontrar novamente na partida.
E em outra bola roubada...
Que é o erro, né, Zé?
O Hércules acabou sendo o herói dessa conquista.
O herói da partida, dessa partida e da última partida também, né, Zé?
É verdade.
Tem um jogador que começa, é um volante que fez um campeonato brasileiro pelo Fortaleza o ano passado muito bom, foi contratado para poder ser, inclusive, titular, não estava conseguindo, porque o Fluminense também tem muitos volantes e volantes que podem ser usados, inclusive, como meias. E ele não estava conseguindo fazer grandes jogos e não marcou ainda sua posição na titularidade dessa equipe. Mas vem entrando bem, demonstrou isso no último jogo e principalmente depois dessa classificação aí histórica, né, do Fluminense. Então tá de parabéns essa equipe.
O Hércules, ele definiu, né, a partida. Teve um momento difícil no Fluminense logo quando ele chegou.
Ele definiu porque ele roubou uma bola, a bola já não estava de posse do Fluminense.
Exatamente.
Deu um passe, recebeu na sequência e finalizou
e tem uma
com
coisa,
qualidade de atacante.
Não, isso, né? É isso que eu queria dizer.
Ele é um volante.
A gente comentou aqui no jogo de Harry Kane, né? O jogador inglês, que é um grande
atacante,
centroavante. Conhecido mundialmente, um jogador disputa a Copa do Mundo pela Inglaterra, titular, jogador tarimbado. Ele fez 2 gols, né, nesse campeonato, um com a perna esquerda, outro com a perna direita. Então, um jogador já tarimbado, né? O Hércules é um reserva do Fluminense, mas que fez 2 gols, os 2 gols, um com a perna esquerda no jogo anterior e hoje com a perna direita, com a batida de bola de só quem sabe jogar futebol. Né? Grandes jogadores que ficam frente ao gol e tem tranquilidade para bater com correção aonde o goleiro não está, né? E foi muito feliz e provavelmente ele vai se encaixar aí nessa equipe do Fluminense e vai fazer um jogador jovem, né? Muito jovem.
Eu acredito que ele não fica no Fluminense, não. Nem o Renato vai ficar no Fluminense.
Olha, falar em Renato... méritos, claro que o time todo se superou e não poderia ser diferente, mas méritos para Renato Portaluppi.
Sem dúvida.
Sim, ele
mudou taticamente, uma equipe organizada taticamente, com postura de equipe vencedora, marcando baixo, resultado, evitou aquelas bolas longas,
alçadas que aconteceram.
Era um ponto forte do Al Hilal, entendeu?
Que mataram
os lançamentos que o Malcom acabou fazendo diferença. Não existiu hoje pela postura do time do Fluminense. Então, esse time do Fluminense, gente, amadureceu demais e chega com méritos às semifinais desse Mundial de Clubes.
Muito bem, a gente está falando de futebol mundial, né? Mundial de Clubes. Daqui a pouco, logo mais às 22, tem o jogo do Palmeiras.
Jogando, né, também.
E aí a gente vai ficar sabendo quem é que o Fluminense vai enfrentar. Né?
É o adversário do Fluminense.
Exatamente. Então, falando de futebol mundial, o rival do Palmeiras, o Chelsea, gastou quase 4 bilhões só com atacantes desde 2022. Só atacantes, né? O clube inglês muda a postura no mercado e passa a investir pesado em revelações para o setor ofensivo, né? João Pedro, ex-Brighton, foi a aquisição mais recente aí e pode estrear nesta sexta-feira, hoje, né? O adversário do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea promete poder de fogo aí no duelo desta sexta, né? Marcada para as 22 horas, horário de Brasília, na Filadélfia. Por mais que o Alviverde tenha gasto 435 milhões na última janela de transferência, os números são bem inferiores aí aos ingleses. Claro que a gente não discute isso, a gente fala isso desde o início, né, Zé? por exemplo, a diferença de custo do elenco do Fluminense para o elenco do Al Hilal. A diferença do elenco do Palmeiras em custo, a gente está falando em dinheiro, para o Chelsea. Eu acho assim, viu, Fred?
São números incomparáveis.
Eu acho que quem tinha a obrigação de ganhar eram eles, né? Porque a gente falou aqui, você falou, Zé Maria, no início, quando começou a Copa, que os clubes brasileiros iam para lá, mas não iam para ganhar, não iam para ser campeão. Iam para disputar, porque a diferença de elenco e a diferença de custo era muito grande desses clubes, não é isso?
É porque a gente, Café, todos nós estávamos acostumados com a realidade do futebol brasileiro.
Sim.
O Campeonato Brasileiro, ele tem um grau de dificuldade que a gente só imagina o tamanho desse grau de dificuldade quando há essas competições internacionais.
Exatamente.
Não é um campeonato fácil como muita gente imagina, não, Fred.
É um campeonato
primeiro
difícil.
Primeiro que é um campeonato de pontos corridos, né?
São muitos jogos, né?
E o fracasso da seleção brasileira, recentemente, né? Esses últimos fracassos da seleção brasileira quebrou muito a motivação da análise dos clubes brasileiros. Nesta competição, isso nos surpreendeu, porque, pelo menos Fluminense e Palmeiras, que chegaram agora nessas quartas de finais, jogaram com uma superioridade impressionante, mas a gente não pode esquecer que o próprio Flamengo e o próprio Botafogo construíram vitórias históricas também na fase inicial da competição. Então isso reporta, entendeu, o momento que a gente não esperava. É uma bela surpresa a qualidade do futebol brasileiro, sobretudo do Fluminense, uma equipe que sofreu muito. Você tem absoluta razão, porque chegou ao topo da linha, conquistando uma Libertadores, e no ano seguinte esteve convivendo com a parte de baixo das competições que disputou. Entendeu? É. Então é uma surpresa impressionante, e a gente não pode, até por uma questão de justiça, tirar os méritos do Renato.
Sem dúvida.
O Renato pode ter aquela antipatia, ele pode não passar empatia, entendeu? Mas ele, sem dúvida nenhuma, é um técnico com um perfil para frente, vitorioso no nosso futebol.
E tem mais, né, Zé? No Fluminense, ele já poderia ter feito história, né? Ele, claro, ele jogou no Fluminense, foi bem como atleta.
Pegou de barriga.
Como técnico também, ele chegou à final da Libertadores e fez um jogo final e foi muito prejudicado pelos jogos na altitude. E ele faz um jogo precisando vencer de 3-0 para ir para os pênaltis aqui no Maracanã. Ele faz os 3-0, não, se eu não me engano, 2 gols de diferença. Ele faz 3-1, se eu não me engano. Ele toma 1-0 no jogo, depois faz 3 gols. E 3 gols é de Thiago Neves. E aí vai para os pênaltis e perde nos pênaltis uma Libertadores e no Maracanã. Ali ele já podia ter feito história no Fluminense, ia para o Mundial. Né? E foi uma pena que isso não tenha ocorrido, mas logo depois o Fluminense acabou sendo, há 2 anos atrás, campeão. Mas ele retorna ao Fluminense agora na competição talvez mais importante que o Fluminense já participou, né? Porque é um Mundial, inclusive um Mundial de grande escala, né? É um Mundial verdadeiro, com muitos jogos, porque você comprova, na verdade, aí se você é um grande clube, né? Ou um clube que joga uma partida e vence uma partida somente. O Fluminense mostra hoje que ele foi para lá para vencer. E claro que o que a gente, assim, que nos surpreende é que a gente não viu o Fluminense fazendo partidas com esse tipo de estratégia. Eu não tenho assistido isso praticamente com o Felipe, com o Diniz. A gente viu o Fluminense jogar da mesma forma o tempo todo. E você precisa ter, pô, eu vejo o esporte, ele ensina que você tem que estar sempre. Esporte coletivo, você tem que ter estratégia diferente para equipes que você joga, contra equipes que você joga. Às vezes, você vai jogar basquetebol com uma equipe que é muito rápida e que faz muito, pontua muito de fora do garrafão, fora do aro, quer dizer, de longe do aro, fora do garrafão. Então, tem pontuadores de longa distância, você precisa marcar fora. Se você não marcar fora, os caras ganham um jogo de fora. Se você tem uma equipe que vai jogar contra, que a equipe é muito alta, o jogador que joga dentro do garrafão e pontua muito, você tem que fazer uma marcação dentro do garrafão. E o futebol é a mesma forma, né? O futebol serviu essa equipe do Al Hilal fazer um jogo. com talvez uma das equipes mais importantes do mundo na atualidade, que é o Manchester City, uma equipe que já foi campeã mundial agora, 2 anos atrás, né? Uma equipe que disputa todos os torneios na Europa, uma equipe muito qualificada, fez um jogo de igual para igual, fazendo umas jogadas com passes de longa distância. Então segurou o jogo atrás, foi sofreu, e quando fazia uma ligação para o ataque, tinha jogadores rápidos, e esses jogadores chegaram a fazer 4 gols.
Pois é. Com a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma movimentação. E sempre esteve na dianteira. Mas, Fred, a lição fundamental nesse Mundial de Clubes, como o futebol é apaixonante. O futebol não é uma ciência exata. Não,
isso é verdade.
Nem sempre o clube de maior investimento vai vencer os clubes de menores investimentos. Esse Al Hilal, quando se classificou para esse duelo com o Fluminense, recebeu uma cota da FIFA de 72 milhões, o equivalente a 72 milhões de reais, e gastou o equivalente em premiação a 90 milhões, porque cada jogador recebeu 2 milhões e 900, colocando na moeda brasileira 2 milhões e 900 mil reais. Então, gente, o futebol continua sendo aquela paixão, entendeu? Hoje a gente cresceu a intensidade, cresceu a qualidade do time do Fluminense. A marcação, entendeu? Foi inteligente. Renato está de parabéns. E eu não tenho dúvidas de que o Chelsea, mais tarde, vai conhecer uma outra realidade do futebol brasileiro, que é o Palmeiras. Porque, Fred, no primeiro momento, quando saíram para disputar essa competição internacional, Flamengo e Palmeiras eram as equipes mais cotadas. Talvez o Fluminense fosse das quatro, a menor cotação dentre os quatro clubes que estavam indo brigar no Mundial de Clubes, né? E o futebol nos mostrou um retrato totalmente inverso. Olha, essa competição coloca o futebol brasileiro num nível altíssimo, né? Se houver esse duelo nas semifinais de dois clubes brasileiros, eu diria para você de que isso vai ser um caminho aberto para a seleção brasileira voltar a recuperar o seu bom momento no futebol.
Muito bem, 6h24, 6h24.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça.
Muito bem, 6h24, a gente tá falando aqui que muitos clubes vão desmontar e vão vender parte do seu elenco, porque os clubes europeus que tem caixa, que tem cofre abarrofado de verdinhas, né, vão querer. É o caso do Al Hilal, que está disposto a abrir os cofres aí para contratar titular e grande destaque do Palmeiras na temporada 2025. O time saudita é mais um interessado em levar embora Richard Rios, né, que tem chamado atenção aí no mercado estrangeiro pelo desempenho demonstrado aí no Super Mundial, né? Esse é mais um que um que vai, mas tem mais gente aqui, né?
O Al Hilal tem razão, não está enxergando o Richard, porque tem sido esse volante do Palmeiras, tem tido uma temporada em altíssimo nível, tanto no Palmeiras como na seleção colombiana.
O Inter de Milão também, Zé, está de olho nele.
Pois
o Inter de Milão.
Pois é, um jogador valorizado. E hoje o Chelsea vai ter a oportunidade de conhecer de perto um jogador que ele comprou o ano passado, que é o menino Estevão, né? Talvez seja aí o último jogo do Estevão, né? Se eliminar o Chelsea, vai seguir, mas certamente o Mundial de Clubes é a última competição que o Estevão vai disputar vestindo a camisa do Palmeiras. Eu diria que é mais um atrativo para o jogo das 22 horas.
Vamos ter um jogão, né? Aí a dúvida de ser zero. Agora, é uma pena que esse formato aí do campeonato mundial vai prejudicar um pouco as equipes, inclusive mais fragilizadas financeiramente, com esse lance do cartão. E os dois cartões você acaba sendo afastado, não pode jogar a partida, a partida talvez a mais importante.
Mas é regulamento. Regulamento tem que ser cumprido.
Claro.
Depois dessa fase, zeram os
cartões.
Então, esse último jogo dessa fase, ele é muito...
São quatro jogos,
muito
você não
decisivo,
pode...
Mas olha bem, né?
São quatro jogos, se você tomar dois cartões, você perde uma partida.
Pois é.
Então, é difícil você não tomar um volante...
Mas isso
não tomar...
faz parte...
Não estou discutindo
é um regulamento isso. Para todos. Todos cumprem isso aí.
E várias pessoas, várias
equipes. O importante é que o Fluminense se reinventou nesse Mundial de Clubes.
Sem dúvida,
e Renato... certamente vai aproveitar essa empolgação para superar essas ausências na primeira grande decisão da semifinal.
Eu acho que o Fluminense não vai sofrer como... Claro, vai sofrer, mas o Palmeiras sim. Porque você perder um por contusão e dois... São três jogadores da defesa. A defesa é mais de 50%. É muito complicado.
Muito complicado.
E quando você é uma equipe...
Muito complicado. Se o Palmeiras passar pelo Chelsea com esses desfalques...
Ele vem forte para a semifinal.
O Palmeiras está, entendeu? Chegando no momento, eu diria, iluminado desse Mundial de Clubes.
É verdade. Jogaço hoje à noite também, às 10 horas.
É exatamente o destaque do Chelsea neste Mundial de Clubes, seu Pedro Neto. É dúvida para a partida decisiva contra o Palmeiras hoje, logo mais às 22 horas, né? O que aconteceu? A morte do Diego Jota, né? Que abalou muito o atleta e o tema foi abordado aí em entrevista coletiva hoje, né? E o técnico falou que ele é uma dúvida para o jogo de hoje contra o Palmeiras, né? O Chelsea vem forte, mas a gente aposta no futebol brasileiro. Qual o seu placar, Zé? Palmeiras e Chelsea.
Esse é um jogo que a gente não tem como ter placar,
difícil.
Não. É difícil. É um jogo difícil, entendeu? Mas o Palmeiras, olha, tá jogando. Esse grupo já está aí constituído há muito tempo, entendeu? É um time já consolidado, um treinador que já está há 5 anos na área técnica, já conhece com a palma da mão, entendeu? O que tem. E certamente a Abel vai colocar o que tem de melhor. Tomara que o Richard Rios, que tem feito atuações de gala, tanto na parte defensiva como volante, como sobretudo
volante
na parte
ofensivo,
ofensiva, né?
Porque
é um volante que está surpreendendo, porque está chegando.
Jogador que veio de futebol de salão, Zé.
Pois é. O jogador de futsal,
colombiano.
O jogador de futebol de salão, Fred, ele tem uma qualidade maior.
Joga sempre no espaço curto, né?
Joga sempre no espaço menor.
Muito curto.
Ali no
campo,
futsal só sobressai os verdadeiros gênios, né, que jogam aquela competição. Eu gosto muito quando o jogador tem origem no futebol de salão.
Com certeza.
Muito bem, o Palmeiras deve ter uma formação inédita aí na partida de hoje, né? Valendo aí uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Sem Gustavo Gomes e Piquerez, dois titulares importantes, Abel fará aí uma mudança na defesa do Verdão. A zaga será formada por Bruno Fuchs e Mikael, né? Esta será aí a terceira partida em que eles fazem uma dupla titular, né? Os outros dois jogos foram a goleada por 6-0 sobre o Sport Cristal na Conmebol Libertadores e a derrota por 2-1 para o Cruzeiro no Brasileirão.
Pois é, dois jogadores que muito pouco jogaram. Aliás, esse foi um detalhe que a gente colocou essa semana aqui na bancada, porque o Gomes, o paraguaio, né?
Paraguai,
e o Murilo... fizeram a maioria dos jogos. Fizeram a maioria dos jogos.
Titulares
absolutos. Piquerez,
na mesma pegada,
o lateral esquerdo.
Jogador
também.
Nível de seleção brasileira.
Então, no meu entendimento, vamos ver como esses jogadores que estão chegando agora já estão no Palmeiras há algum tempo e tem apenas 3 jogos oficiais. Imagine o tamanho da dificuldade,
da responsabilidade
de repente para esses caras que estão chegando agora nessa posição. Será que esses caras vão ter personalidade para marcar jogadores famosos como os atacantes do Chelsea? Essa é uma pergunta. Vão
complicado.
Sentir o tamanho da responsabilidade do duelo?
Eu não vou mentir, o que eu tenho visto no campeonato, a gente sente a que nessas posições aí defensivas, da importância de jogadores experientes e qualificados, porque não adianta você ter um jogador muito bom lá na frente, mas você não conseguir segurar atrás, trabalhar a bola. Você vê o que o Fluminense jogou nessa partida, na partida anterior, praticamente quem mais jogou e pegou na bola são os jogadores defensivos, porque é trabalhando aquela bola no fundo para conseguir fazer alguma infiltração ou algum passe de longa distância ou alguma bola
virada,
laterais,
né? Muita bola virada.
É, mas eles praticamente é quem jogam mais nesse estilo de jogo, segurando a bola atrás, na saída de bola ali, trabalhando a bola com tranquilidade, gastando tempo. Então esses jogadores, com certeza o Palmeiras vai sentir um pouco por conta dessa saída, porque é claro que quando você entra numa equipe dessa e você não está ainda adaptado, né, entrosado com sua equipe, você não vai ter que segurar um pouco demais a bola, você vai soltar logo, né, com mais rapidez a bola, e isso às vezes você vai perder essa velocidade de soltar a bola, talvez você não faça a sua melhor escolha, né?
Outro detalhe, Fred, que não pode passar em branco: a fórmula que o Renato Portaluppi encontrou no jogo, no duelo anterior, ele manteve os três zagueiros, quer dizer, não se mexe em time que está ganhando, deu resultado. E a gente percebeu que os três zagueiros fortaleceu o sistema defensivo do Fluminense, como há muito tempo a gente não tinha visto. Hoje o Al Hilal rodou muito a bola, mas não foi fácil chegar na cara do gol, não. Porque em determinados momentos a gente percebia que aquela bola rolava da direita para a esquerda, da esquerda voltava para o centro, do centro trabalhava novamente para o lado esquerdo do campo, porque não tinha como penetrar taticamente. O Fluminense hoje deu uma aula de futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6:33.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Léo do Coco, água de coco no atacado no varejo, para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália, S1, fone zap 739-9850-0700.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, a temporada de Léo Ortiz no Flamengo chama a atenção de outros clubes, sobretudo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A Juventus e a Roma manifestaram interesse aí na contratação do zagueiro. O rubro-negro está ciente, mas descarta negociar qualquer atleta no momento, Zé Maria.
Eu acho que o momento do Flamengo não é de negociação de atletas, não. Não faz sentido, né? Flamengo está liderando o Campeonato Brasileiro, já voltou há algum tempo, já está aí intensificando, né, esse restinho de temporada, porque assim que finalizar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mundial, volta
os jogos da Série A,
as competições, né, da Série A, e essa competição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, para ganhar, tem que se manter na frente, é pontos corridos, ele está liderando, não vai querer facilitar essa tarefa para ninguém. Então, momento é mais de observação, né, de reflexão e de intensidade nas competições que ele vai brigar, sobretudo Libertadores da América, Brasileirão e Copa do Brasil.
É natural, né, Zé, que ele receba propostas de alguns jogadores, porque você está no campeonato mundial interclubes e o futebol brasileiro até vem se apresentando bem, todas as quatro equipes se apresentaram bem, como a gente comentou aqui, e está na vitrine, né? Então é natural que você receba proposta de alguns jogadores. O Flamengo, para fazer essa competição, fez uma grande contratação, que foi Jorginho para o meio de campo, né? Um setor, né, do seu jogo, né, um setor que já é preenchido de grandes jogadores, né, jogadores de seleção da América Latina aqui, jogadores de seleção brasileira como Gerson, mas Gerson tá de saída, né, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Jorginho, essa nova contratação, um jogador que jogou na seleção da Itália, um brasileiro italiano, né? E a gente, claro, a zaga, como eu acabei de comentar aqui, o futebol brasileiro fez muita utilização do setor defensivo nesse campeonato mundial. E é, inclusive, uma mudança até no sua forma de jogar, porque esse é o jogo que o Brasil, essas equipes, deram certo no Mundial. Não é mais aquele jogo do Brasil que tinha um meia, que trabalhava a bola no meio de campo, segurava a bola no meio de campo. É aquela bola que vem de trás, jogada de um lado para o outro, esperando a equipe se desarrumar um pouco para poder mudar de lado e fazer alguma penetração, alguma infiltração.
Oi, Fred, eu discordo de você, meu amigo, porque, no meu entendimento, o Flamengo não chegou a ter essa visibilidade toda, não. Quem está tendo visibilidade é claro. O Fluminense.
Não, claro.
O Fluminense, sim, está colocando na vitrine, né, do futebol mundial, sobretudo esse menino Hércules, né? Jogador diferente, entendeu? Nas oitavas, nas quartas de finais também, chegando agora às semifinais. Se o Palmeiras passar hoje, nós vamos ter duas equipes com visibilidade no radar
do planeta
bola.
Claro.
Entendeu? Então, o Fluminense talvez seja, certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, Café, o Fluminense foi quem mais teve até o momento, e a tendência é ser a equipe mais beneficiada pela nova visibilidade de jogadores do Fluminense que não eram sequer conhecidos no mundo do futebol.
Não, Zé, isso aí eu acho que eu concordo com você também, não falei, na verdade eu estou falando em todas as equipes brasileiras, né? Que
não, eu não discordei, só para lhe desagradar, não é isso.
Não, rapaz.
Eu discordei porque eu vi no Mundial de Clubes, né? E aqui na bancada a gente respeita cada situação, claro. Porque eu torço para o Vasco, Café torce para o Vasco, você é Fluminense, Júlio César é Flamengo. Mas o Flamengo, no meu entendimento, decepcionou. O Flamengo, a campanha é do meio para baixo, não é do meio para cima. Porque em jogos
né?
decisivos, só o Gerson manteve a pegada.
Manteve, é verdade.
Tanto que o Zenit lá da Rússia nem vacilou. Depositou o dinheiro e garantiu.
O Gerson fez um grande jogo.
A contratação do atleta. Pois é. O Gerson talvez tenha sido o único. De La Cruz passou despercebido.
De La Cruz quase não jogou, né?
Arrascaeta,
não
entendeu?
Jogou nada.
Apareceu negativamente por ter perdido aquela bola que originou no gol, em mais um gol contra o time do Flamengo. O Pulgar também marcou gol contra,
acabou,
entendeu?
Se contundindo também.
O Flamengo como um todo, gente, eu
não
acho que
bem,
só,
né?
Gerson
que foi bem.
Esteve bem no visor. Agora o Fluminense não, o Fluminense tem dado uma aula, né? E essa classificação do Fluminense não é à toa, não. Você vai ver que o Fluminense, menino Hércules, certamente vai ter um contrato renovado, porque a realidade dele realidade de vencedor.
E idolatria, né? Também
pois
pela frente,
é.
Né, Zé?
Surgiu aí, surgiu mais um ídolo tricolor.
É verdade.
Acho que ele não fica no Fluminense, não, até pela idade. Menino
pois
novo.
Não, 20, 21, 22, uma coisa assim.
Exatamente. Vamos lá. 6h49.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Fred Menezes, o tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado nesta sexta-feira em Wimbledon. O atleta teve dificuldades para rebater os saques potentes do chileno Nicolas Jarry, né? Número 143 do ranking mundial, e perdeu por 3-7-1 em duelo válido pela terceira rodada da competição. Por conta da precisão dos saques do adversário, João não conseguiu criar chances aí nos dois primeiros sets, mas se recuperou no terceiro. As parciais da disputa foram 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6. Apesar do resultado negativo, João Fonseca garantiu aí a melhor campanha de um atleta, de um tenista brasileiro em simples, na categoria masculina, na chave principal do Grand Slam em Londres. A última vez que isso aconteceu foi em 2010 com o Thomas Bellucci.
A demonstração sine qua non que o João Fonseca está seguindo os passos de um atleta top. Isso aí, a dúvida disso aí, ninguém mais tem. É, na verdade, Tony Café, o que é que acontece? Os grandes slams, os quatro grandes slams, que são os torneios mais importantes do tênis, eles são jogados em pisos diferentes. E essa diferença de piso determina a velocidade da bola. A velocidade em quadras rápidas, como o grama, que é o caso de Wimbledon, onde ele jogou essa partida, é muito rápido. Então, quando você tem um tenista opositor que tem um saque muito forte, você tem dificuldade de devolver, devolução dessas bolas. E quando você devolve a bola, você devolve facilitando a vida do jogador que tem um saque forte e vai e chega na rede para finalizar o ponto. Então, é um jogo diferente quando você joga numa quadra de piso de saibro, que é um barro, que é mais lenta, a bola quica mais alto, né? Então, o jogador, o ponto é mais demorado, porque o jogador não consegue chegar muito fácil na rede, perto da rede, para poder finalizar, por conta de que você tem essas bolas que são trocadas de um lado a outro, e a bola demora, você chega mais fácil nas bolas. Então, isso, na verdade, é comum que aconteça. E eu tenho dito assim, quando eu converso com jovens atletas aí de vários esportes, e que no mundo, de um modo geral, até uma especialização profissional, hoje, vamos dar um exemplo aqui de um médico, você forma em medicina, mas você vai quer atuar como cirurgião, como anestesista, como dermatologista, e você se especializa naquela área e vira um AIS da medicina, né? Um profissional de primeira linha. Então, os problemas dermatológicos, você vai ter mais facilidade para você fazer o seu trabalho da melhor forma, né? E isso acontece em todos os esportes. Então, o esporte, o tênis, tem jogador que joga bem, tem um talento, já vem do próprio DNA, de jogar um tênis por conta de ter aprendido a jogar num piso mais lento, num piso mais leve e do piso mais rápido. Então, é natural que essas dificuldades ocorram com os tenistas, de um modo geral, mas quando esse tenista, que provavelmente vai ser um top no futuro, um dos 10 mais importantes tenistas do mundo, e disputar competições, chegar em finais, como alguns atletas, Djokovic, Nadal, né, Federer, então são atletas que disputam tudo e vão sempre para a cabeça do campeonato, lá em cima, os tops, ele tem que estar bem, não pode ser um especialista, ele tem que ser bem, um grande jogador em todos os pisos. E isso é muito difícil, porque você tem características próprias, físicas, que você geralmente é mais rápido e às vezes você é mais lento e não consegue, às vezes não ter a força de batida, de um saque, para você facilitar seu jogo no piso de bola rápida. Porque você, quando tem um saque muito bom e um saque forte, você bate um saque na segunda bola, você mata o ponto. Porque você chega na rede, a quadra está toda aberta lá, só tem um jogador, você bota no outro lado, já era. Então, essa dificuldade João Fonseca vai ter sempre, claro, como qualquer jogador, quando joga com um jogador que ele bateu de frente, né? Perdeu de 3-1, venceu ainda um set. Então, você vê que ele ele já iria para oitavas de final. Então, meu amigo, não é coisa simples, não. Então, é um jogador que tem o futuro pela frente e o Brasil, com certeza, vai se agraciar com grandes vitórias aí desse atleta.
Muito bem, Fred, 6h54, o Esporte Clube Bahia comunicou oficialmente na tarde desta sexta-feira a venda do imóvel onde está localizado o tradicional centro de treinamento Osório Vilas Boas, o Fazendão, berço dos campeões brasileiros de 1988. O Fazendão foi a casa do Bahia por mais de 40 anos. Situado entre os bairros de Itinga, Lauro de Freitas e Jardim das Margaridas, em Salvador, o espaço não vinha sendo utilizado desde janeiro de 2020, quando o clube passou a operar integralmente no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, Dias D'Ávila. Zé Maria chega com as informações do Barcelona, Zé, com você.
O Barcelona tem compromisso no domingo, né? Domingo nós teremos, no final de semana, já teremos início da rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, vão ficar restando apenas depois mais 3 rodadas para a finalização da competição dessa primeira fase da competição da quarta divisão nacional. Os jogos aqui para a Bahia mais importantes pela Série D, teremos amanhã em Juazeiro, o Juazeirense enfrentando o Jequié. São equipes que estão brigando no G4, entendeu? Com chances reais de classificação. O Barcelona, Fred, vai apenas cumprir tabela. O Barcelona já não tem. A campanha foi muito ruim do Barcelona. Vai apenas cumprir tabela, entendeu? Está numa posição muito ruim. Não conseguiu sequer avançar. E joga no domingo aqui no estádio Mário Pessoa, enfrentando a equipe do União, entendeu? Portanto, o jogo é domingo, 16h, no estádio Mário Pessoa, para cumprir tabela pelo Campeonato Brasileiro da Série D.
Muito bem, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Zamarinho, o Flamengo confirmou nesta sexta-feira a saída do volante Gerson. O atleta acertou com o Zenit após o clube russo efetuar o pagamento à vista da multa rescisória do jogador, que equivale a 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais na cotação atual. Foi um pix, viu? Além do anúncio, a rescisão do camisa 8 também foi publicada no BID da CBF. Aí o Flamengo foi lá nas redes sociais, né, do clube.
O Flamengo está com dinheiro em caixa, né? Esse volume aí da negociação do Gerson, mais a receita da disputa da primeira fase do
Campeonato Mundial.
Campeonato Mundial de Clubes. Claro que a qualquer momento não será surpresa nenhuma se o Flamengo investir em mais uma nova contratação, sobretudo para essa posição ali do meio campo, porque o Arrascaeta já em final de carreira, né, Fred? Já Exato. Não consegue ter a mesma intensidade. Já não consegue cumprir esse calendário, que é um calendário muito difícil, entendeu? Então o Flamengo, para a posição, precisa para a posição do Gerson, precisa também repor a posição do Arrascaeta. A tendência é que o Flamengo pode surpreender, não será surpresa nenhuma.
Não.
Claro que o Flamengo não vai dar pista a ninguém, né? Nessa situação não vai dar ninguém.
Vai chegar lá sozinho.
Mesmo porque, depois do Mundial, poderemos ter clubes voltando da competição com uma realidade de caixa muito diferente quando chegaram o Fluminense.
Como dizia já o Henrique,
o Fluminense
vão chegar em outro patamar.
Em outro patamar. O Fluminense já é um desses, né? Porque já ganhou hoje o que ninguém ganhou até então na competição e pode até sonhar em avançar às semifinais do Mundial de Clubes.
Eu torço, José, que o Fluminense traga um grande meia. Não agora, mas para voltar a entrar no Campeonato Brasileiro e aos poucos aposentando o próprio Ganso, que também acabou sofrendo a mesma questão que a Arrascaeta sofreu no Mundial, porque realmente a intensidade desses jogadores já não dá para competir em altíssimo nível, né? Pelo menos foi assim, a gente observa, nós observamos, e é preciso fazer alterações agora, nesse momento, porque o Campeonato Brasileiro ainda está ainda no início da competição, né? Chegando ao meio da competição, mas você vai precisar de jogadores desse nível aí para que o clube possa fazer grandes jogos também, e porque não é, o Fluminense não pode continuar vivendo só de volantes. Claro que os volantes brasileiros hoje, esse Hércules é uma grande surpresa.
É uma realidade,
né? Mas é uma grande surpresa, né, Zé? Ele é um jogador volante que outros volantes... Ele fez dois gols.
Um jogador aparecer numa competição no nível como esse Mundial de Clubes, entendeu?
Fazer dois gols dessa maneira...
Ele precisa ter realmente muita qualidade. Isso não acontece por acaso, não.
Sem dúvida. É por aí.
Muito bem, o programa chega ao fim, a gente fala que o Fluminense vai lidar com a situação difícil na semifinal, com o adversário que a gente vai conhecer após o jogo do Palmeiras aí, né? Então é o seguinte, os zagueiros Freitas, né, e o volante Martinelli, ambos, né, levaram amarelo durante o jogo contra o Al-Hilal, que se classificou aí por 2-1, e o Fluminense não vai contar com esses caras.
Na próxima, no próximo jogo, duelo,
eu até conversei com o Zé já antes, né, Zé?
Eu gostaria muito, viu, gente? Eu gosto de futebol, entendeu? Futebol de qualidade, bem jogado, né? Bem jogado, como você bem coloca, Fred. Eu gostaria de ver um duelo, seria especial ter um duelo de clubes brasileiros, mas acho essa tarefa muito difícil, porque o Palmeiras
vai, ter muita dificuldade.
Vai ter muita dificuldade, sobretudo no seu sistema defensivo.
Exatamente.
Não é fácil você, numa defesa
completo,
em que você tem dois laterais, dois zagueiros e um goleiro, né? Você perde três dos cinco jogadores.
Mais de 50%.
É mais de 50%. E outra coisa, vai utilizar o próprio histórico aí dos jogadores que vão entrar. Jogaram três partidas na temporada atual.
Nesse nível de competição.
São jogadores sem ritmo de jogo, já vai para uma competição de um nível tão
alto.
Muito alto. Só se o Palmeiras estiver realmente inspirado, né, Fred? E fazer diferente, porque o Chelsea é um clube gigante, é um clube gigante e favorito a vencer o duelo de hoje. Mas como o futebol é diferente, né?
Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer no futebol.
E você,
não é ciência exata. Isso não significa de que o Tielson já venceu o Palmeiras, não.
E a gente tem visto todas as partidas que a gente assiste. Você vê sobressaindo-se no jogo um zagueiro ou dois zagueiros. Você vê o tempo todo esse zagueiro Kobulaski, como é o nome dele? O zagueiro dessa equipe aí do Al-Hilal. Inclusive ele
Fortão, né? O camisa 3.
Ele fura uma bola no último minuto de jogo, dentro da área, né? É um zagueiro que você vê ele aparecer o tempo todo jogando. Eu vi Sérgio Ramos, que jogou
agora
muitos anos
a gente precisa,
no Real Madrid,
a gente
jogando
precisa,
no Monterrey.
A gente precisa elogiar as coisas que a gente tem visto nesse Mundial. Por exemplo, o árbitro de hoje deu uma aula de futebol.
Foi muito bom o árbitro.
O VAR hoje foi de uma correção e de uma rapidez. Rapaz, não se justifica o que a gente tem visto no Brasil. 10, 8, 6 minutos de paralisação.
O VAR fazia uma marcação.
Numa velocidade, numa nitidez, né? Os ângulos lá do VAR da competição da FIFA. Quer dizer, isso tudo só ajuda a qualidade do duelo e a legitimidade daquilo que está acontecendo
vença,
no
né,
campo de jogo.
Seja mais
pois
justo,
é,
né?
Possível. Mais justo, com
é
mais justiça, com
VAR,
mais perfeição.
O VAR tem uma origem na melhora da qualidade da marcação.
O VAR brasileiro está então muito em atraso, mas está muito atrás. É uma coisa que não existe em relação ao VAR dessa competição.
Para fechar o programa de hoje,
Mundial.
Eu fico com a fala de Ancelotti, né, que falou para os clubes europeus: bem-vindo à realidade do futebol mundial. Porque, como você mesmo disse ainda há pouco, a seleção brasileira era referência para o futebol brasileiro, né? E com essa queda de rendimento da seleção, o futebol brasileiro ficou um pouco desacreditado. E a gente mesmo aqui.
É verdade.
Claro. E agora, com essa disputa,
o Mundial está recolocando o talento dos jogadores brasileiros em evidência.
Eu vi Renato,
mas tem outra coisa.
Vi Renato falando o seguinte: que os clubes europeus estavam usando de desculpa que eles estavam no final da temporada, né? No final da temporada.
Todo Mundial foi o inverso disso.
Aí Renato falou assim: vem cá, e quando vai disputar o Mundial no final do ano? Que os times brasileiros disputou 80 partidas aqui e vai para lá, entendeu?
Pois é.
Não. Então não tem desculpa. Futebol é jogado, tá lá no campo, o cara foi, disputou, perdeu, ganhou.
O lance também, Tony Café, o Brasil tem bons jogadores, que a maioria dos jogadores que aparecem aqui, a gente está comentando aqui, inclusive, que provavelmente o Hércules não vai ficar no Fluminense.
Novo.
Claro, jogador novo oferece um valor 3 vezes do que ele está no momento sendo valorizado, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas ninguém segura um jogador desse, né? É natural.
O cara pega 30%.
A gente vê o Brasil perder vários jogadores, inclusive de seleção brasileira juvenil, de seleção brasileira sub-20, disputas jogadores olímpicos, jogadores que saem daqui e vão jogar lá fora. E aí a gente perde até, às vezes, de ele sai da mídia. Como acontece com vários, tem acontecido com vários jogadores também aqui. Um desses exemplos é Luiz Henrique, que jogou, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, foi vendido e você não vê mais ele jogar. E é um jogador que toda vez que entrou, inclusive na própria seleção brasileira, fez bons jogos. Mas assim, a gente eu acho que o grande ensinamento que eu hoje estou vendo e acho que os clubes brasileiros estão passando para é que a seleção brasileira e o futebol brasileiro não é mais aquele futebol. E que o Brasil, para vencer essas equipes, precisa mudar também seu estilo de jogo. Eu acho que o Flamengo talvez tenha tido pouca humildade, porque se o Flamengo e o seu técnico fossem jogar nesse mesmo estilo que o Fluminense fez, fazendo jogos, que o Botafogo fez para ganhar jogos para grandes equipes, talvez o Flamengo tivesse ainda na competição. Eu acho que o Flamengo errou na estratégia. Apesar do Flamengo não ter feito um bom jogo, vários atletas não fizeram um bom jogo, mas se a estratégia está dando certo, a equipe acaba se avolumando também dentro de campo e fazendo um jogo mais positivo. Agora, claro, futebol é futebol. A bola, às vezes, tem uma facilidade para entrar e tem dificuldade também do outro lado, né? Então, o gol precisa ser feito. A bola precisa entrar e aí muita coisa pode mudar. E quando você toma um gol também no início do jogo, o Fluminense fez o último jogo, fez o gol aos 3 minutos. Então isso tudo o time pode crescer, pode segurar o jogo. Se tiver com uma estratégia correta, ele se dá bem. Como pode ter que mudar toda a estratégia e partir para frente, como essa equipe do Al-Hilal teve que fazer no segundo tempo. Acabando sendo feliz, mas aí se abriu um pouco também no momento que o Fluminense cresceu, começou a se recuperar depois do gol que tomou. O Fluminense acabou vencendo a partida e fazendo um segundo tempo também, é claro, muito nervoso, porque ficou muito atrás, podia ter tomado um gol, mas a bola não entrou. E o Fluminense está aí na semifinal do Campeonato Interclubes.
Muito bem, 7-7.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
7-7, boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café, boa noite, Fred, boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Nas considerações finais, parabenizar, eu acho que o momento é esse. Parabenizar a torcida tricolor, Fluminense está de alma lavada, né? Quem diria, Fred, em sã consciência de que o Fluminense iria disputar uma semifinal de um campeonato mundial? Isso era uma coisa que ninguém imaginava até poucos dias atrás, mas é a realidade. Realidade de um trabalho feito pelo grupo do Fluminense, de um jogo feito taticamente perfeito, de uma entrega muito grande, e a realidade que o Fluminense nos representa, né, a todos nós brasileiros nas semifinais do Mundial de Clubes. Espero que o Palmeiras tenha a mesma sorte na noite de hoje. Boa noite, até segunda.
Boa noite, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aqui para os torcedores tricolores, né? Marcelo, né, Zé? Marcelo, Jorge, aqui vários amigos, Roy Cox, doutor Antônio Carlos Rabá, doutor Lúcio Salles Rabá, meu amigo Zé Guilherme, professor Biquinho, Luciano aqui, do Ilhéus Flu, Marcelo Lopes, Galego, Armando Adriano, Eugênio Borges, Lula Soares Lopes, doutor Marcos Bandeira, Maurício Bandeira, Merson, o Anderson Souza, Adilson Souza, Berto Sampaio, Bigu, Bruno Falcão, Caio Vinícius, Gabriel, Edu Argolo, César Silva, Hermógenes, pô, tanta gente, tantos torcedores aqui, Luizaldo Barreto, o gordinho Luizaldo, meu amigo, figura espetacular, morou em Portugal há alguns anos, Ronaldo Oliveira, Valdemir Oliveira, Wagner, Valfred, é uma infinidade de pessoas aqui, de amigos, torcedores que com certeza estão muito felizes hoje. E nós estamos na semifinal e vamos brigar para ir para essa final e trazer, né, essa competição tão importante no futebol interclubes. Assim a gente espera. E assim nós vamos dar boa noite, um bom final de semana a todos. né? Bons jogos pela frente ainda teremos.
Ele toca na ponta direita pra Hilton, tenta na linha de fundo, procurou, trocou de caneta, apontou, trocou de novo, atirou e entrou.
Muito bem, 7h11, a gente encerra o programa de hoje com o hino do Fluminense, né? No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus, e Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália, S1, fone zap 739-98500700.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.